a perversidade é uma parte importante do escritor. Ou seja, essa, a liberdade de pensar sem pudores, moralismos, esticar a corda, sem medo.
Eu diria que é uma parte fundamental da arte, porque a arte tem, normalmente, enfim, as regras para definir a arte são sempre um assunto muito complexo, mas eu diria que a arte normalmente cria rupturas e, portanto, e pelo menos a boa arte normalmente cria alguma ruptura, e para criar ruptura, obviamente, há alguma coisa que vai ter de ruir e vamos abrir algum buraco num sítio qualquer, e, portanto, há aqui alguma, sempre alguma perversidade que tem que ver com a destruição de alguma coisa que dará aso ou dará lugar a algo novo.
A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar.
Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Dort wie groß in seinem Netz steht der kleine Zellvertrag. Kommen Mädels ziehen Fenster mit die Emeralden nach. Unter Sonne wie weiße Beeren wachsen Tegen großen Sorgen. Und in der Weitkeit von die Sternen tanzen Jäten in der Ort.
No início era apenas uma romanzeira, aquela mesma que o meu convidado ainda hoje poda para lhe dar a forma que deseja à medida que os ramos crescem. Por época dá 50 romãs, o fruto do amor e da fecundidade, segundo os gregos. E foi por amor ao campo e à vida onde o tempo respira melhor que há 12 anos ele se mudou com a família de Lisboa para um monte alentejano, com 3 hectares de terreno, com a vontade de procurar mais bem-estar, conforto, sossego. A tal poesia e o estilo bucólico de se viver no meio da natureza e não se arrepende. Pois não, não te arrependes?
Não me arrependo.
Ali não sente a urgência tóxica das grandes cidades, a correria, o stress que nos mata aos poucos e a falta de sensibilidade irritante das pessoas no trânsito. Falo do escritor, ilustrador, realizador de animação e música Afonso Cruz, que passa boa parte do seu tempo a escrever, mas agora com uma melhor paisagem, mais ligada à terra, às árvores, à beleza das pequenas coisas. Para não lhe acontecer como quando um amigo foi visitar um dia e ao olhar para a sua romanzeira exclamou: "Olha, tomates!" Afonso Cruz é um multipremiado autor de mais de 30 de livros publicados em várias línguas, como Jesus Cristo Bebia Cerveja, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, Flores, A Boneca de Kokoschka ou O Princípio de Karenina. Mas Afonso tem muitos outros talentos. É músico na banda The Soaked Lamb e fabrica cerveja e aguardentes de frutos nas horas vagas por puro prazer. E com esta pandemia criou o que chama de um engarrafamento de novos livros escritos que apitam e vociferam numa fila de trânsito para que abra o sinal verde da sua publicação. Quem vai na frente é a obra O Vício dos Livros, que deverá ser lançada já em abril, onde reúne uma série de curtos textos acerca da sua relação com os livros e a de muitas outras pessoas, onde estão reflexões e histórias mais ou menos poéticas, sórdidas ou surreais. Ter livros é como ter amigos. Um dos capítulos intitula-se Como Encontrar Felicidade nos Livros que Não Lemos, em que a dado momento Afonso chega a citar o escritor Jules Renard: "Quando penso em todos os livros que tenho para ler, tenho a certeza de ainda ser feliz." Sejamos felizes então a ler o que ainda não lemos e a ouvir agora o escritor Afonso Cruz. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Afonso.
Olá.
Bem-vindo à Beleza das Pequenas Coisas.
Muito obrigado.
Olha, começo pela pergunta: o que é que tem sido mais transformador para ti? O que tens lido ou o que tens escrito?
De duas maneiras diferentes, ambos, ambas as coisas. Na realidade, a escrita consegue fazer algumas coisas por nós de várias maneiras, começando por ser um modo de organizar o nosso próprio pensamento, de reflexão, de meditação, mas mais do que isso, ela própria, a narrativa, quando é interpretada, ajuda-nos a perceber melhor a vida. Ou seja, quando eu dou um propósito a uma personagem, por exemplo, eu percebo que preciso disso para conduzir uma intriga, um enredo, e percebo que também isso é o sentido das nossas vidas, ou seja, nós precisamos de um propósito, e é esse propósito diferente para cada pessoa que dará algum sentido às nossas vidas.
Ao ir escrevendo, vais percebendo aos poucos o sentido da vida ou os sentidos da vida?
De facto, como dizia, a narrativa permite-nos retirar algumas conclusões sobre o mundo à nossa volta, o que é que significam os nossos obstáculos, como disse antes também, os nossos propósitos, os nossos medos, os nossos receios, etc. E tudo isso acabam por ser as componentes essenciais para formar ou para construir um enredo. E nesse sentido, quando olhamos para o mundo à nossa volta, não há absolutamente diferença nenhuma entre uma coisa e outra. Mas na narrativa nós compreendemos melhor, porque estamos a estruturar e a retirar coisas que são contingentes ou que não são absolutamente necessárias, como acontece na vida. Na narrativa nós normalmente restringimos aquilo que é essencial para contar uma história e portanto, acabamos por ignorar todas as outras que não são precisas.
São aquelas que são apagadas.
São aquelas que são, às vezes são apagadas, outras vezes não. Outras vezes também acontece muito que os livros têm coisas, determinados trechos que são, nesse caso, contingentes e, portanto, não poderiam não estar lá. Mas normalmente os escritores aconselham a retirarmos
essas gordurinhas.
Esses momentos, sim.
Quais são então os melhores ingredientes da boa literatura?
Bom, terá. É impossível encontrar aqui um consenso.
Os ingredientes para ti.
Bom, da boa literatura. Também aí é complicado, porque eu encontro muita beleza em livros que não têm, propriamente um enredo, por exemplo, em que são muito rizomáticos na sua forma. São
errantes.
Sim, têm uma broken narrative. Mas também encontro muita beleza e satisfação a ler livros que têm precisamente um enredo, digamos, diacrónico, em que é construído ao longo do tempo e, portanto, tem...
Então eu vou perguntar de outra maneira. O que é que faz de um livro ser literatura, ser um bom livro?
Bom, para mim, tem de fazer, tem de provocar uma coisa que o Barthes chamava levantar a cabeça. Ou seja, quando nós estamos a ler e levantamos a cabeça, é porque há ali alguma coisa que nos tocou, que nos feriu, que nos acordou, que nos magoou.
Incomodou.
Exatamente. Inquieto. E, portanto, há alguma coisa que nos fez interromper a leitura. E, curiosamente, apesar dele falar disto assim, por vezes é mau sinal. É sinal também que o livro pode não ser bom. Ou seja, eu interrompo a leitura porque o livro não é bom.
É isso agora que eu ia dizer.
As duas coisas podem
interromper a leitura por mais razões.
E por outro lado, também posso estar tão imerso que não consigo levantar a cabeça. E portanto, é outro caso ainda que também indica um bom livro.
Pois. Então em que é que ficamos?
Ficamos que quando levanta a cabeça, porque... Sem com isso significar que um mau julgamento do livro, então esse movimento significa que o que estou a ler é boa literatura. Ou se estiver tão imerso que não penso sequer no livro, não penso no que estou a ler, portanto estou imerso na leitura e completamente
a acreditar naquilo que nem pensas bem que estás a ler.
Exatamente, sim.
Uau, é como quem vê um filme também isso, e de repente esquece que está numa sala de cinema,
claro,
não é?
Claro.
A literatura é o único lugar para todas as possibilidades?
As artes, de uma maneira geral, se calhar, sim. Mas também há outros momentos das nossas vidas. Um que praticamente todas as noites e quase toda a gente o pratica, que é sonhar. Os sonhos também têm essa particularidade.
Literatura é sonhar acordado?
A literatura é um eu diria que é um sonho com alguma mimese, ou seja, nós imitamos um pouco a realidade, ao passo que o sonho não necessita de o fazer. Portanto, claro. Há uma liberdade absoluta no concerne ao sonho e em relação à fantasia. Portanto, aqui esta noção de fantasia tem aqui uma liberdade absoluta, que aliás distinguirá, por exemplo, a fantasia da invenção, porque normalmente nós chamamos de invenção a uma fantasia que pode ser aplicada no dia-a-dia, ou seja, eu posso torná-la
útil
fisicamente, sim, existir fisicamente por um lado, porque a fantasia pode não existir fisicamente e não poder existir fisicamente, portanto ser por exemplo, uma contradição, mas a invenção exige outro tipo de coisa e, portanto, já tem essa conexão com a realidade. E, nesse sentido, também se aproxima mais da literatura, porque, como disse antes, a literatura tem essa relação muito forte com o que experimentamos na vida.
Bom, já agora, já usaste sonhos teus para alguma coisa que escreveste?
Não creio, não.
Mas é um grande disparate, pode não ser.
Não é um grande disparate e acontece muito alguns escritores, e não só, há até muitas histórias, muitas anedotas, no, por exemplo, no mundo científico, em que há determinadas... Exatamente, investigadores que descobrem determinadas soluções graças a sonhos que tiveram.
E há problemas, parece.
Um deles muito conhecido é o anel de benzeno, em que agora não me lembro do nome do cientista que sonhou com uma cobra a comer a cauda, e a forma do benzeno é precisamente um anel, e portanto ele sonhou com a cobra e acordou com a solução para... Exato, Freud explica.
Já agora, interessa-me muito isto. A perversidade é uma parte importante do escritor, ou seja, a liberdade de pensar sem pudores, moralismos, esticar a corda Sem medo.
Eu diria que é uma parte fundamental da arte, porque a arte tem, normalmente, enfim, as regras para definir a arte são sempre um assunto muito complexo, mas eu diria que a arte normalmente cria rupturas, e portanto, e pelo menos a boa arte normalmente cria alguma ruptura, e para criar ruptura, obviamente, há alguma coisa que vai ter de ruir e vamos abrir algum buraco num sítio qualquer, e portanto há aqui alguma, sempre alguma perversidade que tem que ver com a destruição de alguma coisa que dará aso ou dará lugar a algo novo.
Então eu pergunto se há esse lado perverso em ti quando escreves, para criar essa fenda, essa ruína, esse buraco.
Sim, tem de existir, exato. Tem...
Em ti, no
sim,
que escreves.
Sim, claro, claro. É muito importante ter, e bom, só a autossuperação já implica alguma perversidade. Eu já estou a lutar contra aquilo que sou, contra determinadas coisas que estão estabelecidas, e portanto, sim, é preciso sempre pensar um pouco de maneira diferente, tentar encontrar uma perspectiva ou um ângulo novo de determinado assunto, ou, como disse um escritor, que também não me recordo o nome, contar coisas velhas de maneiras novas, ou contar coisas novas de maneiras velhas, mas sim, há sempre alguma novidade, e essa novidade é sempre uma maneira nova de espreitar para o mundo, e portanto olhá-lo de maneira diferente.
Escrever a literatura é isso também, é escrever de outra maneira assuntos que já foram escritos, certamente.
Muitas vezes sim, sim,
é, não é?
Sim, sim, até porque...
Ou é a grande novidade, aquele muito original, a grande originalidade.
As duas coisas coexistem, ou podem coexistir. O que acontece normalmente com a literatura é que nós estamos a falar do ser humano, e todos os escritores falam de seres humanos, mesmo quando não entram seres humanos no
quando os animais falam.
Exato, quando são animais, quando são objetos, ou por vezes quando não têm personagens, como... O livro Sem Ninguém, Pedro Guilherme Moreira. E, portanto, o que se está a falar, realmente, o tema e a coisa axial do livro é, de facto, o ser humano. E, portanto, os escritores, nesse sentido, não saem muito desse lugar e desse espaço. E, portanto, a memória, a morte,
o amor.
Os medos, o amor, a amizade e por aí fora, mantêm-se ao longo dos séculos. O que muda muito, e o que nós sentimos que muda à nossa volta, é a tecnologia. Portanto, as ferramentas nós vamos criando à nossa volta. E, portanto, depois acabamos por encontrar as novidades nesse...
E a certa cultura, não é? A forma como os tempos mudam, não é?
Exato.
O ar dos tempos.
E aí sim, nós encontramos alguma novidade no contexto.
Se bem que tu gostas de regressar ao passado também, a contextos outros.
Na literatura.
Sim.
Sim, sim. Há um período da história onde me sinto mais confortável.
Que é?
Que é o século XX, e em particular a segunda metade do século XX, portanto, que é a parte que me é mais próxima, e, portanto, que eu vivi, onde passei a minha juventude, e, portanto, tudo conheço relativamente bem esse mundo, ou seja, sei que existia... Tudo o que existia eu consigo descrever com facilidade, como por exemplo a eletricidade, as mesas, as cadeiras, etc., os carros e por aí fora. Se sair deste século, já tenho alguma dificuldade, tenho de fazer alguma pesquisa. Para saber como é que eram as casas, o interior das casas, como é que as pessoas viviam, que tipo de roupas, etc. etc.
E isso leva-me à pergunta: como é que surgem as histórias para os teus romances?
De maneiras muito diferentes. Eu tenho por costume, por hábito, anotar coisas.
Onde?
Anotar ideias. Inicialmente anotava em blocos, depois, com o aparecimento dos telefones, no telemóvel ou num tablet, e portanto é... E a partir dessas anotações que faço quando estou a viajar, quando estou a caminhar, quando estou a cozinhar, quando estou a ler, acabo por a partir dessas notas em bruto, por vezes conseguir conciliá-las ou mesclá-las ou agrupá-las de modo a criar uma coisa nova, uma ideia, ou ter uma ideia.
E essas ideias é por coisas que observas, partem de ti, também coisas que viveste,
sim,
que leste?
De várias, sim. Há várias fontes para isso, claro. Histórias que ouço, acontece muito.
Porque o escritor também é uma esponja, não é?
Sim, nós acabamos por estar muito atentos.
Transforma muito, vai tudo parar ao livro, não é?
Claro, e detectamos, obviamente, quando ouvimos determinada história, eu pelo menos quando ouço determinada história em que sinto que ela pode ter algum potencial romanesco, eu pego nessa história.
Nem que seja uma notícia.
Exatamente, se tiver alguma profundidade, por exemplo, se eu puder, se aquilo... de certa maneira for, por exemplo, uma metáfora perfeita para determinados casos das nossas vidas. Enfim, sim, então aí encontro algum valor e claro, posso depois trabalhar como uma ideia, às vezes mudando o contexto, outras vezes aplicando essa mesma história sem grandes alterações.
E é muito mais pela inspiração, pelo acaso, ou há uma técnica para surgir a história? A gênese de cada livro, faz um trabalho para isso?
Sim, depende dos livros, por vezes sento-me e escrevo porque tenho um conceito e esse livro viverá dentro dessa ideia ou desse conceito. Exemplo disso, vamos comprar um poeta, tenho uma ideia, um conceito definido, e a partir dali as personagens conseguem conduzir a história. Depois há outros livros, como por exemplo A Boneca de Kokoschka, cuja estrutura é muito complexa. Não, tive de pensar muito antes e, portanto, criar essa mesma estrutura. E aí sim existem várias, ou variedíssimas técnicas para o fazer.
Ter livros é como ter amigos? Eu sei que é o que tu achas.
É o que eu acho, sim. Um pouco também, tem um pouco a ver também com a minha própria infância. Passava muito tempo sozinho, não tenho irmãos. E passava muito tempo com os livros.
Tinhas muitos livros em casa?
E tinha muitos livros em casa, tinha a sorte de ter muitos livros em casa. E portanto os livros foram, ou serviram-me de amigos. Ou seja, eram como amigos. Sim.
E saber ler é uma arte? Que se aprende ou que se nasce com ela?
É um processo eterno ser leitor. Aprender a ler, não. aprendemos a ler, mas o tornar-nos leitores é um processo eterno. Ou seja, vamos interpretando cada vez melhor à medida que vamos lendo e que vamos praticando a leitura. E, portanto... Nunca nós seremos um leitor perfeito, acabado, formado, consumado. Portanto, vamos lendo, vamos interpretando cada vez melhor, sendo o primeiro leitor aquele que aprende, que só sabe ler, ainda não sabe interpretar. Portanto, é o leitor literal, que normalmente até pode ser, se mantiver nesse estágio, uma pessoa perigosa, não é? Porque a literalidade muitas vezes é provoca violência e, portanto,
grandes equívocos.
E grandes equívocos, obviamente.
Mais vale perder um amigo do que um bom livro?
Não, aí não, nesse caso não. Eu tenho uma relação com os livros quase de, como dissemos antes, de amizade. Ainda que tenha algum pudor em comparar depois um livro a um ser humano. O Walt Whitman tem uns versos muito, muito bonitos sobre isso, em que ele diz que vou tentar recordar-me desses versos, em que é mais ou menos isto, parafraseando, quando não é num livro que estás a tocar, é numa pessoa. Quando pegas num livro, não é num livro que tocas, é numa pessoa. E de facto, há uma relação entre uma coisa e outra, mas não é bem verdade. Ou seja, e então nesse caso eu tenho aqui algum pudor em fazer uma identificação absoluta entre uma coisa e outra.
E escrever é criar amigos imaginários?
É, as personagens vivem comigo como amigos imaginários, sim.
Mesmo as que ficaram para trás nos livros que...
Sim, sim. Alguma...
Arrumados.
Sim, sim.
Na estante.
Sim, sim. Mesmo as que ficaram para trás. Ainda que algumas personagens continuem a fazer parte e vão transmigrando de livro para livro.
Exato. Com que idade é que percebeste que podias ser escritor?
Bom, eu nunca pensei em ser escritor e, portanto, não foi propriamente uma ambição de criança, como acontece com muitos escritores.
Qual era a tua ambição de criança?
Eu gostava muito de desenhar e gosto muito de desenhar e, portanto, queria
e desenhas,
fazer
ilustres.
Banda desenhada, sim.
Foi mais pela banda desenhada?
Sim, a banda desenhada era... pensava também um dia em escrever as minhas próprias histórias e, portanto, não ser só o desenhador. Mas isso acabou por nunca acontecer e também não pensei nessa carreira de escritor propriamente dita.
Quando é que surge a hipótese? Ou como surge a hipótese?
A determinada altura comecei a trabalhar como redator de publicidade, como copywriter, e nessa altura...
Apura-se a arte da escrita para um determinado objetivo?
Mais ou menos.
Você estavas a escrever para marca, para vender uma marca.
Exato. O que acontecia é que a minha ferramenta, normalmente as minhas ferramentas eram ou programas, ou softwares, ou material que tivessem que ver com a imagem, com desenho, ou com fotografia, ou com filme.
Até aí?
Até aqui. E de repente a minha ferramenta era o teclado do computador em programa de edição de texto.
E um copy de publicidade também tem que trabalhar a escrita para ser eficaz, não é? Para passar a mensagem em pouco tempo.
Claro, claro. E a partir daí comecei a escrever e durante esse período escrevi aquilo que depois viria a ser a Enciclopédia da História Universal. E, portanto, escrevi vários textos que depois reagrupei sob um conceito que era... uma enciclopédia fictícia, inventada.
E A Carne de Deus não foi o teu primeiro livro?
Foi o primeiro livro que eu publiquei, mas não o primeiro que eu escrevi.
É esta volta, ok. Isso. Escreveste primeiro A Carne de Deus, mas não publicaste primeiro A Carne de Deus, mas a enciclopédia isso. Escreveste primeiro.
Porque a editora achou que era um livro muito difícil para começar, a Enciclopédia da História Universal, e eu compreendo perfeitamente, até porque esse livro... esse livro, quando foi vendido, estava sempre na secção de história e não na secção de ficção, que era onde deveria estar.
Como é que deste esse salto para enviar um texto a uma editora? Como é que foi?
Enviei portanto, o primeiro volume da Enciclopédia da História Universal, enviei para a Bertrand, na altura, a editora era a Lúcia Pinha Mel, e correu muito bem, eles gostaram, ainda que a administração tivesse algum receio de publicar o livro, e eu acabei depois por escrever precisamente A Carne de Deus, para ter um primeiro livro mais acessível.
Como é que olhas para essas tuas primeiras obras?
A Enciclopédia é um projeto que continuo.
Sim, sim.
De que gosto muito. E portanto,
projeto de vida.
Ainda gosto muito do primeiro volume da Enciclopédia, ou tanto quanto dos mais recentes.
E A Carne de Deus?
A Carne de Deus, já não me revejo nesse livro. Não tenho vergonha, mas também não tenho orgulho.
E portanto já está refundido na prateleira?
Sim, está esgotado há muito tempo, portanto não, nem sequer foi reimpresso.
Então olha, falemos do engarrafamento dos novos livros que vêm aí, que escreveste e que aguardam sinal verde para a publicação. O primeiro dessa fila é O Vício dos Livros, que vai ser lançado já no final de abril, não é?
Uhum, isso.
Fala-me desse livro.
Bom, é um livro que fala sobre a leitura, sobre a poesia, sobre livros, sobretudo sobre livros, e sobre o vício dos livros, o amor aos livros, o ódio aos livros, ou seja, a nossa relação com os livros e a leitura.
Que é um pensamento que te acompanha, não é? É um assunto que te acompanha e sobre o qual falas, não é? E passas a vida a pensar, sim, e a falar sobre isso, imagino.
Sim, de certa maneira. Até porque já escrevi alguns livros que têm que ver com livros. mas porque é a minha vida, portanto...
É um assunto que não se esgota, não é?
Eu receio que se esgote também. mas este, como não é ficção, é um livro um pouco diferente dos outros que abordava o mesmo tema.
Portanto, aqui falas de episódios pessoais, uhum, relacionados com contigo e livros de outras pessoas, coisas que ouviste, coisas que observaste, que te contaram, não é? Um pouco, uhum, isso tudo, não é?
Isso. Ao longo dos anos fui conhecendo outros escritores, outros editores, algumas pessoas, e fui recolhendo histórias em que o livro teve um papel transformador na vida dessas mesmas pessoas, e acabei por escrever. Alguns episódios também têm que ver com algumas histórias que eu próprio vivi, e portanto não são testemunhos de outras pessoas, e outras ainda são do conhecimento público, portanto, fazem parte da história.
Tu até chegas a contar um episódio de quando foste à prisão, não é? A falar com um presidiário que achava que tinha um livro especial teu.
Eu
não
é que achava que ele tinha um livro especial. Foi um livro chamado Para Onde Vamos Guarda-Chuvas.
Pois.
Em que eu escrevi dois finais diferentes para esse livro. E portanto saíram três exemplares. Três exemplares, perdão, não. Três versões diferentes do mesmo livro. Portanto, com três finais diferentes. Havia a versão normal. A primeira edição tinha 5 mil exemplares, e portanto havia 5 mil livros iguais, e dois exemplares únicos com dois finais diferentes daquele, da versão normal.
Os valiosos.
Que eram livros especiais, únicos, portanto.
Mas que lançaste ao mundo, não ofereceste ao...
Não. Eles estavam distribuídos...
Eram os que tinham o prémio.
Aleatoriamente, exatamente. E no final, no colofone, eu escrevi que quem tivesse o livro, a primeira edição, quem tivesse o livro e encontrasse no miolo a palavra Ankara, a capital da Turquia, escrita com K, teriam nas suas mãos um livro especial. E a primeira vez que tive um retorno em relação a isso foi de uma pessoa que estava presa em Santa Cruz do Bispo.
Uau!
E então fui dizendo que tinha descoberto onde é que estava a palavra, e sabia onde é que estava a palavra, e ele descreve precisamente a situação onde a palavra de facto estava, mas quando cheguei lá percebi-me que ele não tinha o livro.
Ele não tinha o livro? Livro especial? Tinha...
Não tinha, não. Ele tinha descoberto onde estava a palavra, mas não tinha o livro especial. E de facto descobri onde é que estava a palavra, que é uma coisa quase milagrosa, porque estamos a falar de um livro de 700 páginas, e portanto ele lá descobriu qual era a personagem que a dizia e em que lugar, em que lugar do livro.
Isso é para além de intuição, isso é...
Sim, sim, sim.
se calhar vai buscar um bocadinho a frase que tu escreveste no início deste livro, que é uma citação, aliás, que é: não há nenhuma diferença entre a leitura e a escrita, quem lê é autor daquilo que lê. É o Christian Boban que disse isto.
Sim, sim.
Acreditas nisto?
Com algum exagero, sim.
Parece que este senhor que da prisão, não é?
Sim, sim.
Ficou proprietário da prisão, claro, estava na prisão.
Em certo sentido, os livros, aliás, eu escrevo um texto sobre isso, os livros têm uma certa voz, têm a voz do escritor, mas quando nós os lemos, obviamente lemos com a nossa experiência, a partir do nosso ponto de vista.
E apropriamos-nos.
E obviamente que esse livro passa a ser um outro livro, e portanto é como se o reescrevêssemos.
É giro. E que outros livros é que estão para vir? Que já escreveste. Podes falar nisso?
Posso. Tenho um romance, um pequeno romance, que é da mesma coleção do Princípio de Karenina, e portanto tem que ver com geografias. Neste caso é Berlim, e portanto é uma história passada durante a construção do muro.
Ah, muito bem.
No início dos anos 60.
Lá está, história.
Exatamente.
Que não viveste.
Que não vivi. Curiosamente...
Então estás muito bem conservado. Estou a brincar.
Eu ouvi esta história e achei que era a mais fascinante das histórias que tinha ouvido sobre o Muro de Berlim.
Quem é que te contou? A história que dá o mote ao livro.
Na verdade, o meu pai esteve a estudar fotografia nessa altura, no início da década de 60, na Alemanha. E foi a partir dele que eu comecei a escrever este livro. Tem essa história do muro. Aliás, eu estive numa residência o ano passado em Berlim.
Adoro Berlim. Não sei se gostas da cidade.
Também gosto muito de Berlim. E tive a sorte de conhecer algumas pessoas que também elas me contaram algumas histórias na primeira pessoa sobre um muro. Há histórias muito pungentes, histórias muito impressionantes, ainda que a outra, esta que desenvolvi neste romance, seja aquela que mais me toca, porque é uma história que tem uns contornos éticos muito duvidosos e, portanto, coloca-nos questões essenciais, lá está, porque temos de repensar as nossas vidas, o que é que faríamos numa situação deste tipo. E portanto, foi a história já a conheci há anos e, portanto, já estava na minha cabeça há muito tempo, e agora passou para o papel. E depois tenho mais dois livros de ensaios. Um é sobre artes, e, portanto, são ensaios sobre arte, com dois textos principais. Um sobre A Mulher Mais Feia do Mundo, um quadro de pintura, e outro texto é sobre o Príncipezinho.
O próprio, de Saint-Exupéry?
O livro do Saint-Exupéry. Ou melhor, não só sobre o Príncipezinho, mas sobre o Saint-Exupéry. Sobre a obra dele, de uma maneira geral. Mas, em particular, a Cidadela e o Príncipezinho. E também uma coisa que descobri, a determinada altura, nas ilustrações do próprio Saint-Exupéry, que ele tem no Príncipezinho, e ali uma relação com uma pintura do período romântico.
Ah, muito bem. E esses livros vão sair quando?
Estes livros sairão no verão, em princípio.
No verão, muito bem. Temos romance para ler no verão e esses ensaios,
isso,
não é? Muito bem. Tu trouxeste um livro, não é? Ou um excerto para nós ouvirmos.
Precisamente o Saint-Exupéry.
E
sobre este assunto em particular. Ele diz isto no livro A Cidadela, que é a sua obra mais extensa, e diz: não se morre por carneiros, nem por cabras, nem por lares, nem por montanhas. os objetos subsistem sem necessidade de lhes sacrificar seja o que for. Mas já se morre para salvar um invisível laço que os liga uns aos outros e os transforma em propriedade, em império, em rosto conhecido e familiar. Por essa unidade já uma pessoa se troca, porque morrer também é construí-la. A morte paga graças ao amor. E aquele que trocou, a pouco e pouco, a vida pela obra bem feita e mais duradoura do que a vida, pelo tempo que caminha de século em século, não hesita em morrer se os seus olhos não forem capazes de separar o palácio da confusão dos materiais e se anda deslumbrado pela magnificência e deseja fundir-se nela. Deixa-se receber e envolver no amor de uma realidade que é maior do que ele.
Muito bem. Porquê a escolha desse excerto?
Porque o Saint-Exupéry acreditava, e esta é uma... Ainda que eu não concorde propriamente com determinadas coisas, ele acreditava, e é talvez uma das frases mais conhecidas, que eu, o essencial é invisível aos olhos. Ele acreditava que as pessoas morrem, de facto, e morrem e sacrificam-se por esses laços invisíveis que unem as coisas, como ele refere aqui neste texto. E, portanto, eu quando crio um laço, como por exemplo no Príncipezinho, a regar uma rosa, aquela rosa que eu reguei, esse é um laço invisível. Portanto, não, ela não é uma rosa comum, ela é a rosa que eu reguei. E por esse laço invisível, que é o ato de regar a rosa, eu troco-me, não pelas outras rosas, ou seja, eu não me sacrifico pelas outras rosas, mas sacrifico-me por aquela rosa com a qual criei esse laço invisível. E, portanto, ele dá-nos essa referência como o tal propósito e uma espécie de imortalidade, ou seja, nós de bom grado entregamos a vida pelas coisas que amamos. E, portanto, há aqui assim uma troca e uma espécie de compreensão do que pode ser a nossa vida.
Muito bem. Já agora, qual foi o teu último entusiasmo literário? Eu tenho a ideia que estás sempre a ler algo, ou não?
Sim, estou sempre a ler. Agora tenho lido muitos livros sobre livros, precisamente porque estive a escrever o vício dos livros. E tenho lido muito pouca ficção nos últimos anos. E, portanto, tenho dedicado bastante mais à ciência ou à filosofia e neste caso específico a livros sobre livros.
Vamos falar também do evidente, que é o confinamento. Como é que viveste este último ano, este confinamento? Pergunto se foi um passeio no parque, neste caso no campo, no sentido literário e metafórico, já que espaço e natureza não te faltam no teu monte.
Sim, eu, quer dizer, eu tive aqui uma relação privilegiada com o confinamento, porque tenho espaço, não é? Muitas outras pessoas, infelizmente, não o terão e estarão fechadas em apartamentos pequenos, etc. E eu tenho a sorte de viver no campo e, portanto, ter essa coisa tão boa, que é poder sair de casa e estar no meio da natureza.
Sem precisar de usar máscara.
Sem precisar de usar máscara.
Sem precisar de desinfetar-te todo. Ou seja, foi muito mais fácil? Ou foi difícil para ti também?
Sim, é sempre um pouco difícil. Enfim, é uma situação que ninguém, obviamente, gostaria de viver. E, portanto, estamos todos desejosos que passe. Houve algumas coisas que foram obviamente negativas, por exemplo, as viagens que normalmente tenho todos os anos foram todas canceladas, ou quase todas canceladas, e portanto nesse sentido houve aqui algumas perdas.
Mas o facto de viveres no teu monte, no Alentejo, a tua rotina não foi muito alterada? A nossa rotina de nós na cidade foi muito alterada.
Exato.
A tua não foi.
A minha não foi.
Isso é extraordinário. É. Uma das grandes mais-valias de viver.
É verdade. Ou seja,
fora da cidade.
Quando estou em casa, num ano normal, neste ano atípico, quando estou em casa, é exatamente igual a um ano normal quando estou em casa.
Isso é tão extraordinário. Para quem está a ouvir, para mim, não é? Uau!
Sim, eu depois acabo por sentir a pandemia só quando sai de casa para ir às compras e pouco mais, portanto não há assim. De resto, a minha vida é basicamente a mesma, portanto, retirando a parte das viagens.
Pois, aliás, tu vives há quanto tempo das regiões onde vais? Hospital, compras?
O hospital mais perto fica a 50 e tal quilómetros, 60.
É distante?
É distante, claro. Ali as coisas têm de funcionar com as coisas mais urgentes, com o INEM, com nos centros de saúde. Na aldeia mais perto, 4, 5 quilómetros, já há um centro de saúde. A cidade mais perto da minha casa fica a 30 quilómetros, a aldeia fica a 4, 5.
Continuas a produzir cerveja e licor?
Licores não, aguardentes.
Aguardentes, já aguardentes.
Ultimamente, por acaso, e agora que estou em casa, poderia dedicar-me com mais facilidade a isso. E não tenho feito nada agora.
Não.
Desde que começou o confinamento, não.
Ah, é? Então a cerveja Vale da Vaca está...
Está parada.
Parada. Está. Não tens bebido?
Tenho bebido dos outros.
Da concorrência.
Da concorrência, claro.
E como é que pode ser um dia comum no monte? Ou seja, acordas e vais tratar do teu terreno, começas a escrever, como é que geres?
Normalmente o meu dia eu passo maioritariamente a ler.
Sim.
Também cozinho.
Tu és quem cozinha em casa?
Sim. Eu gosto muito de cozinhar.
Cozinhas bem, seguramente, então?
Bom, não posso dizer isso de mim, mas gosto muito de cozinhar. Enfim, é basicamente é isto.
É comer e ler.
E
escrever, porque tu andas a publicar muitos, quer dizer, este último ano não, mas tens publicado muitos livros.
Sim. Mas continuo a ler muito mais do que escrevo, e ainda bem.
E
até porque quando começámos esta conversa, perguntaste-me se essa relação entre a escrita e a leitura, e eu passo muito mais tempo a ler do que a escrever. E às vezes, quando vou às escolas, por exemplo, os alunos julgam que um escritor passa a maior parte do seu tempo a escrever. E que seria, por exemplo, imaginando que eu tinha um emprego das 9 às 5, ou que trabalhava 8 horas por dia, um escritor passaria, teoricamente, 8 horas a escrever.
E então?
Eu explico que se eu escrevesse 8 horas por dia e conseguisse, nessas 8 horas, ter material que eu considero de qualidade
literário,
digamos uma página A4, umas 1000 palavras, isso significaria que eu escrevia 1000 palavras por dia. E portanto, mas uma página é pouquíssimo, se nós imaginarmos para 8 horas de escrita, pouquíssimo. Mas vamos imaginar que se deita tudo fora e só aquela página é aproveitada. Nesse caso, 1000 palavras significaria que passados 50 dias eu teria 50 mil palavras. Ora, 50 mil palavras é um romance de 250 páginas.
Uau!
Isso significaria que eu, ao fim de 50 dias, portanto um pouco mais de
um mês e mais,
teria um romance escrito, o que significaria também que publicaria entre 8 a 10 livros por ano.
Uau!
O que obviamente não é possível, nós não conhecemos escritor, eu pelo menos não conheço nenhum escritor que o faça, e portanto acredito então que nenhum escritor escreva 8 horas por dia. Eu, o que eu faço de facto é pensar nos livros e ler, e mais do que escrever.
Mas és daqueles obsessivos que se isolam e que têm um período que é só escrever, ou é mais jazzístico a tua...
É jazzístico, sim.
É mais
improvisado, sim.
É mais vamos cozinhar, sim, vamos podar a romanzeira
e
vamos escrever mais um bocadinho.
É isso mesmo.
Não há essa energia de abnegação de tudo, de esforço absoluto para conseguir chegar ao objetivo?
Não.
Mas há, tu sabes, colegas teus que fazem
sim,
isso.
Sim,
e que o assumem.
Claro. Mas aí eu teria a sensação de que estava a trabalhar. E eu gosto da sensação de ócio que tenho quando estou a escrever.
Isso,
ou seja,
isso é maravilhoso.
É um prazer, e portanto quero que seja um prazer e que se mantenha um prazer, e portanto não me quero obrigar a absolutamente nada.
Acho que é a primeira vez que eu ouço assim a coisa tão claramente apresentada. Eu gosto de sentir que é ócio quando escrevo, porque isso. Sinto sempre uma zona de esforço, de trabalho, de sofrimento até, na maioria dos escritores.
Sim.
Tu não sentes isso, que a maioria passa isso?
Sim, sim. Alguns escritores dizem que gostam do produto acabado e não da sua realização.
E que o processo é fisicamente sofrido, não é?
Sim, é assim. Mas o facto de eu gostar não quer dizer que não possa ser sofrido. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo de um atleta, não é? Ele pode gostar muito daquilo que está a fazer, por exemplo, tentar chegar à bola, e pode ser o esforço que ele faz, ele tenta superar-se, e, portanto, é um esforço enorme, e tenta bater os seus recordes, etc.
Superação.
Etc. E, portanto, pode ser um ato que provoca dor, que envolve dor, mas que nós queremos fazer, e gostamos de o fazer. Então, nesse sentido, a escrita é um pouco isso. Por vezes eu sofro um pouco com a escrita, e este sofro é sempre, com muitas aspas, porque eu não gosto muito de comparar este sofrimento do escritor com outros tipos,
claro,
de sofrimento que são muito mais sérios do que...
Mas cria-te angústia. Este.
Mas cria essa angústia, sim, claro. Ou seja, relativamente ao trabalho de escritor, há ali algum sofrimento, mas um sofrimento voluntário. Portanto, eu entrego-me a esse sofrimento com prazer.
e desde que estás no campo também tens a faceta de agricultor, portanto, mais um skill?
Não, eu não sou...
Não?
Não, nunca pensei, quando pensei em mudar, nunca pensei em viver do campo. Quero viver no campo, mas não viver do campo. E, portanto, temos uma pessoa que vai lá tratar do terreno, até porque um terreno deste tamanho não seria possível fazê-lo sem máquinas, e portanto, ou sozinho. Portanto,
mas
há uma pessoa que o faz.
Ainda podes. Agora, a tua romanzeira?
De vez em quando faço uma coisita ou outra pequenita, planto uma árvore, apanho uns frutos,
trato
de algumas árvores de ervas aromáticas, etc. Sim.
Isso. Olha, como é que olhas para as regras do confinamento do último ano e o facto das livrarias terem estado fechadas durante tanto tempo?
Tenho alguma pena, obviamente. Não sei avaliar os prejuízos reais de tudo isto, ainda que sinta que enfim, há urgências diferentes e há prioridades em relação ao comércio. Eu compreendo que...
Para o comércio das livrarias e das pequenas livrarias foi tremendo.
Sim. Enfim, são negócios que já à partida vivem numa corda bamba, não é? Em que é muito difícil manterem-se à tona.
Algumas fecharam, algumas bastante,
claro. E uma coisa deste tipo, obviamente, acaba com a vida de algumas pessoas, ou pelo menos com a vida profissional a esse momento.
Mexeu com o teu lado financeiro e...
Não tenho noção, não consigo dizer... Mas, enfim, como tenho muitos livros traduzidos e acabo por receber royalties de muitos lugares, é um pouco complicado perceber se... Eu creio que em alguns países se venderam mais livros em 2020 do que em 2019.
Curioso. Isso é curioso, pois.
Sim, porque é normal também, porque as pessoas estão em casa,
claro.
E, portanto... É normal que comprem livros online, uma,
claro,
vez que as livrarias estão fechadas.
É a literatura a salvar também da solidão,
sim,
e do aborrecimento.
Sim.
Em Portugal não foi assim?
Não sei, não faço ideia, não conheço os números em Portugal, não faço ideia.
A Maria do Rosário Pedreira disse que achava que a maioria das pessoas tinha entregado às séries e menos aos livros.
Claro, isso parece-me evidente, mas isso não é um problema do confinamento, é o problema da própria literatura. A literatura, aliás, eu escrevo, tenho um texto sobre isso no Vício dos Livros.
Eu li.
Que a literatura é muito menos cativante, ou seja, é muito mais exigente do seu fruidor do que uma série, ou do que a música, por exemplo. E como eu digo, eu posso estar a cozinhar, por exemplo, e ouvir música, e... eu não vou perder grande coisa da substância da própria música, mas a leitura exige quase, exige concentração, silêncio, exige alguma lentidão que nós não estamos acostumados e, portanto, temos aqui alguma resistência em relação a isso.
Não é para todos?
Eu creio que não é para todos. A leitura exige muito dos leitores e, portanto, algumas pessoas adoram e sempre as percentagens de leitores, pelo menos a partir do momento em que o analfabetismo foi erradicado, ou quase erradicado, a partir do momento em que as pessoas leem, os leitores não têm vindo a aumentar como seria expectável. O que acontece é que é sempre uma minoria que se torna leitora. O que acontece é que, havendo mais pessoas que sabem ler, mas não são leitores, mas sabem ler, e, portanto, leem um livro esporadicamente.
Esporadicamente pode ser o quê?
E esporadicamente. Normalmente são essas pessoas, precisamente, e não os leitores, que fazem os best-sellers. Ou seja, são... Se eu tiver de comprar um livro ou ler um livro, eu compro aquele livro que toda a gente está a comprar, ou porque a leitura se calhar é mais fácil, porque por inúmeros motivos, ou porque conhecemos a...
É mais mediático a pessoa
sim,
que...
Sim, é uma leitura normalmente mais de entretenimento e tem menos preocupações literárias, ou seja, na forma literária.
Se calhar até não são livros de literatura, não é?
Bom, literatura sim, é. Agora podemos considerar que é um tipo de literatura em que há menos preocupações com a forma, com a estética.
E com o conteúdo.
Isso não necessariamente, por vezes os livros que só de entretenimento podem ter um ótimo conteúdo e passaram ótimos conteúdos. Não é necessário que uma coisa coexista com a outra.
O lugar da literatura é cada vez mais de resistência?
Também tenho aqui algumas reticências em relação a isso. Acho que, sabendo que não é uma... Que é uma atividade de entretenimento, não deixa de ser, e que tem poucos adeptos, de facto, comparando com outro tipo de artes... em particular com a música, quer dizer, um concerto de determinadas bandas congrega milhares de pessoas que pulam ao mesmo tempo, que cantam em uníssono, enfim, que estão ao mesmo ritmo, etc. Portanto, tem um lado poderosíssimo, catártico, social, etc., que a literatura não tem, especialmente a leitura silenciosa. Porque antes, quando as pessoas não sabiam ler, por exemplo, havia o anagnosta, uma pessoa que lia para os outros.
É. E, a maioria era analfabeta.
Exatamente. E nesse caso havia ali alguma sociabilização referente à leitura. Agora, que a leitura, a partir do momento que a leitura se torna silenciosa, as pessoas leem para si e, portanto, acabam por se fechar um pouco mais. Mais uma vez, torna a leitura ainda mais exigente do que...
Por isso é que eu digo que é resistência.
E mais uma vez...
Para resistir.
Sim, mas por outro lado também há uma paixão enorme. Ou seja, as pessoas que gostam de livros gostam realmente de livros. E nesse sentido, se calhar até mais do que... E consideram-nos mais importantes do que depois as outras artes que se sentem mais efêmeras, ou de alguma maneira mais efêmeras, mais transitórias nas nossas vidas. Também porque muitas vezes passam por nós, uma música demora 2 minutos, 3 minutos, um filme 2 horas e desvanece. Ou não, mas os livros normalmente têm uma capacidade de permanecer nas pessoas, enfim, e um poder transformador, acho eu, maior. Não tão imediato, porque a música transforma o nosso humor imediatamente, claro, as nossas emoções imediatamente, mas a longo prazo a literatura acaba por funcionar de outra maneira.
E as viagens? Não podia deixar de falar de viagens contigo. Eu gosto muito de viagens, acho que muita gente gosta. E tu és um grande viajante. Já andaste por mais de 70 países. Tens uma conta? Isso é feita? Não sei. Se pudesses fazer um top 3, dois, três destinos dos que mais gostaste, quais seriam?
Bom, eu, Eu gosto de viajar e gostei de viajar em determinados países por motivos muito, muito diferentes. Eu viajei muito no Brasil e gosto muito do Brasil, para já porque temos a facilidade linguística, a parte da língua. Enquanto que noutros países há sempre um esforço diário, que é pensar noutra língua, falar outra língua, e portanto chegamos ao final do dia bastante mais cansados do que...
E não interpretamos tudo, não é? Não
percebemos, sim, claro, não conseguimos chegar a tudo. E outras vezes não conseguimos comunicar todo. Por exemplo, eu em adolescente gostava muito do taoísmo, das filosofias chinesas, não só do taoísmo, mas em particular o taoísmo. E só alguns anos depois fui à China, visitei a China, e na altura foi uma enorme desilusão, porque não conseguia comunicar. Não era culpa da China, evidentemente, era culpa minha, mas eu não acabei por sentir que não era capaz de usufruir daquela viagem, como, ou pelo menos do potencial que ela teria.
E há muito lost in translation.
Ah, sim, claro.
E
claro,
culture.
Claro, claro.
Confusão.
Claro. E depois gostei de estarem em alguns países, porque me marcaram muito, às vezes, porque seja pela história recente do próprio país, seja por determinados episódios que passei lá, por algumas pessoas que conheci. Normalmente as pessoas acabam por ser muito importantes para,
claro,
para marcar a viagem.
Falaste do Brasil, que outros destinos?
Gostei muito de viajar na Síria.
Ah, God,
isso
se invoca-me imagens muito complicadas, não é? Daqueles extremistas.
Sim, sim, sim. Uma das pessoas, aliás, que conheci acabou por ser raptada pelo Daesh e morreu, desapareceu, em princípio, creio que tenha sido decapitada.
God.
E só soube uns anos depois, não...
Conheceste, mas era uma pessoa...
Era um padre, eu conheci-o num mosteiro. No deserto sírio. E fiquei uns dias lá, nesse mosteiro, portanto, partilhávamos as refeições. Oh. E depois, passavam uns anos, acabou por... E era um grande defensor dos árabes, e em particular dos sírios, mas acabou por correr muito mal com estes fanáticos.
Não existia esse perigo quando foste lá?
Não, ainda não.
Isso foi quando que foste lá?
Isto terá sido em 2002, creio.
E não foi assim há muito tempo?
Não, há 18 anos, sim. Sim. Gostei muito de estar na Palestina, foi uma viagem recente, em Bissau também, à Guiné.
Uhum.
Portanto, alguns países. Também fiz uma viagem ao Ghana, Togo e ao Benin.
Ah, isso também altura, muito bem.
E também foi uma viagem que me marcou bastante.
Tu és de mochila às costas?
Sim, normalmente de mochila às costas. Agora faço muitas viagens, as viagens têm que ver com trabalho,
claro,
e portanto já não é bem assim. Mas sim, viajava sempre mais ou menos com mochila e sem nada reservado. Portanto, comprava um bilhete de avião e era tudo.
E agora que és pai, tu continuas a fazê-lo? A fazer esse tipo de viagens?
Agora não. Ou viajamos em família e, portanto...
Que é outro género,
temos de ter,
não é?
outro tipo de cuidados, obviamente.
Tens quantos filhos já agora?
Tenho dois. Ou então viajo em trabalho e, portanto, tenho uma série de coisas marcadas. Mesmo quando posso, ou quando tenho alguma liberdade durante os períodos em que estou a trabalhar, em que estou a viajar, mesmo assim a coisa é relativamente controlada no que respeita à viagem.
Próximo,
essa ideia de viagem.
Próximo destino que tens muita vontade de ir, sendo tu a escolher?
Sendo eu a escolher, eu gostava muito de conhecer a Ásia Central, que conheço muito mal.
Algum sítio em particular?
Gostava muito de ir a Samarcanda, ao Uzbequistão. Gostava muito de conhecer o Irão, que também não conheço.
Tenho ouvido muito bem do
sim,
Irão.
Sim, sim, sim. Eu conheço iranianos e gosto muito deles. O ano passado também tive uma ótima experiência. O ano passado, perdão, há dois anos.
Pois, porque o ano passado não existiu.
Exatamente. Há dois anos estive também em Bagdá, que foi uma viagem incrível. E adorei estar no Iraque.
Ah, Iraque, pois. Pois, a maior parte dos destinos que falaste, tirando, sei lá, Brasil.
E há alguns países africanos.
Nenhum desses destinos eu estive ainda. Vamos dar música à nossa conversa?
Bora, bora.
Quais são as músicas da tua vida ou aquelas que te apeteceu trazer hoje?
Sim, quer dizer, não serão necessariamente da minha vida, mas marcaram-me de alguma maneira, ou são músicas que gosto muito.
Então diz-me
duas
uma
delas.
Diz-me uma primeira.
Bom, a primeira pode ser a Valsinha do Chico Buarque, que poderia ser um romance também, tem as características de uma história, é uma letra narrativa. Sobre a rotina e sobre depois a redescoberta de uma espécie de despertar do amor, ou uma redescoberta do amor.
Maravilha.
E é uma música que sempre que eu ouço me arrepia, aquelas que criam. Havia um guitarrista de rock and roll dos anos 50 que dizia que só se interessava por música que provocasse pele de galinha. Ele mais tarde editou um disco chamado Eletricidade por causa disso.
Então vamos lá ganhar um pouco de pele de galinha com a Valsinha de Chico Buarque.
Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar.
Muito bem, e mais?
A Flor e o Espinho do Nelson Cavaquinho.
Que vocês da Soca de Lamb têm uma versão.
Nós temos uma versão, sim. Eu a primeira vez que eu ouvi falar do Nelson Cavaquinho foi no Brasil. E por acaso numa altura em que estava a trabalhar. Estava a trabalhar em cinema, com o cinema de animação. E a produtora onde eu trabalhava decidiu contratar uma outra produtora brasileira para fazer uma parte do filme ou série. Já não lembro o que é que nós de facto estávamos a... qual era o nosso trabalho na altura. E entretanto, acabei por conhecer os donos de uma produtora lá e fui a uma festa e estava a defender o Carlinhos Brown. E disse-lhes, não, eles odiavam, e eu disse, eu gosto, e gosto de algumas letras, e disse, citei um verso de uma das músicas dele, e o dono da casa pegou num disco e pôs a Flor e o Espinho a tocar, e os primeiros versos da Flor e o Espinho dizem: tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. E ele apontou para esses versos e eu fiquei senti-me derrotado.
Senti-me derrotado
em relação, comparando os versos que tinha acabado de citar do Carlinhos Brown e estes do Nelson Cavaquinho, que não foi ele que escreveu, portanto, ele neste caso, ele musicou a Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor.
Uau! Então vamos ouvir Nelson Cavaquinho com A Flor e o Espinho.
Hoje pra você eu sou espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua.
Maravilha. Eu conhecia na versão de Soaked Lamb. Estive a ouvir agora há pouco tempo a preparar a entrevista. Por acaso estive a preparar isto a ouvir esse tema.
O original é um samba. Nós, claro, alterámos o ritmo e fizemos uma versão de Soaked Lamb e não... E retirámos aí o sabor a samba que é do original.
E que mais podemos ouvir? Terceira música.
E a terceira música, La Llorona, que é uma música tradicional mexicana, cuja versão mais conhecida é cantada pela Chavela Vargas. E é também uma música que nós temos uma versão. Precisamente por isso, porque gosto muito dela. E também gosto muito da letra. Também tem uma letra.
É linda.
A letra varia muito, porque ela tem inúmeras quadras. Mas tem alguns versos especialmente bonitos. E houve até uma altura na minha vida que eu colecionava essa música. Tinha mais de 30 ou 40 versões da Llorona.
Ah, é? De várias
pessoas. Incluindo portugueses. O Calvário tinha uma versão, a Dulce Pontes tinha uma versão. Isso.
E tu também tens uma versão.
E nós agora também.
Muito bem, vamos ouvir então na versão de Chavela Vargas, La Llorona.
La Llorona.
Tu eres mi xunca, ay de mi llorona. Llorona, tu eres mi xunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Muito bem, que maravilha. Já agora, como é que anda a tua banda, The Soaked Lamb?
Anda muito parada. Nós temos 3 discos editados e estamos a gravar o quarto já há uns 3 anos, pelo menos.
Uau, eu estive a espreitar no YouTube, tem alguns videoclipes com muita pinta. Aquele dos palhaços, não é?
Sim, temos alguns assim, mais produzidos.
Chama-se que esse, como é que se chama esse tema?
Esse tema é Palhaços. Palhaços. Sim. Foi outro tempo. Hoje temos uma relação diferente com a política. Isto foi durante o governo do Passos Coelho.
Ah, ok. Então, e esse disco que vocês estão a preparar?
O disco que estamos a preparar vamos tentar que saia este ano, finalmente.
O que podíamos ouvir agora de Soaked Lamb, já agora?
Poderíamos ouvir a Flor e o Espinho, não sei.
Vamos ouvir a outra versão, muito bem, que eu estive a ouvir, isso. Portanto, adoro. Vamos ouvir a versão A Flor e o Espinho, plus de Soaked Lamb.
Tira o teu sorriso do caminho, que eu quero passar.
Muito bem, bem diferente do
sim,
original.
Sim,
sim, sim. E portanto o disco há de vir, o próximo.
Há de sair, sim.
Uhum.
Sim.
Uhum. Quais são os teus grandes fantasmas hoje?
Não sei se tenho grandes fantasmas.
Não.
Por isso. Ou se tenho, não penso muito neles, por isso não conduzo a minha vida acompanhado de.
Não há as sombras e.
Não, não.
Nem a idade tem criado mais isso, ao passar dos anos?
Bom, enfim, as coisas normais, não entro propriamente em crise por causa disso. É sempre...
Não, porque eu cada vez mais encontro os discursos mais para um lado ou para o outro, não é? Há para umas pessoas, para menos pessoas, está a ser cada vez melhor. A meia-idade, esta expressão, o peso e a angústia do envelhecimento a vários níveis?
Sim, eu acho que as duas coisas andam lado a lado. Temos óbvias vantagens e também óbvias desvantagens. A saúde física nunca será a mesma.
Tu és rapaz para que idade?
Eu farei 50 este ano.
Uau! Uau, idade redonda.
É verdade.
E isso bate? Sim. Não bate?
Não, até porque...
Há a ternura dos 40, será que há a ternura dos 50?
Não, enfim, isto é uma convenção, não é? Nós temos, claro. Nós temos determinadas noções do que significa ter...
Mas há as etapas, não é? Há aqueles momentos em que de repente bate a idade.
Sim, e precisamente porque se convencionou que determinada idade ou determinada altura... As coisas podem mudar, nós psicologicamente podemos...
Influenciamos.
Claro. E é normal que, por exemplo, não há de ser aos 50 que as coisas mudam, mas porque nós, contando, temos um sistema decimal, chegamos aqui aos 50 e achamos que há aqui uma charneira.
De repente.
E não, quer dizer, a diferença entre os 49, os 48, 47 ou 50 é muito pequena, portanto não acontece nada de especial nos 50 que não tenha acontecido nos 49 ou acontecerá nos 51, possivelmente, por isso...
O olhar para a vida não muda...
Bom, não muda em relação a este à convenção dos anos, mas muda em relação àquilo que vamos, claro, que vamos aprendendo e aquilo que vamos vivendo. Agora já tenho muito mais cicatrizes, por exemplo, do que tinha há 2 anos, e portanto as vidas, a nossa vida vai sendo alterada. Nós vamos criando as nossas próprias moças e também nos criam identidade.
As marcas da batalha, não é?
Exatamente, criam a nossa própria identidade, precisamente porque vamos batendo contra determinadas coisas.
E o que é que te faz sorrir sempre? Te faz sentir bem, que é sempre bom nos teus dias?
Regressar a casa. Gosto muito de viajar, mas regressar a casa é sempre, é provavelmente aquela sensação de consumação. Quando eu disse que um leitor antes nunca cheguei a esse ponto, mas nós temos nas nossas vidas, eu pelo menos sinto isso com o regresso a casa. Parece um retorno.
O retorno. Parece que estamos a falar do livro da Dulce Maria Cardoso. Olá, Dulce. E quando dizes regresso a casa, o que é que de repente vem à cabeça? A tua poltrona, não sei se é uma poltrona, não, onde te sentas para ler?
A família,
a cozinha e os tachos?
Não, sobretudo a família, que é neste caso, aquele porto seguro. E por isso é isso que me move mais, sim.
A vida tem sido boa para ti?
Não me queixo, não. Mas acho que também depende do que nós estamos dispostos, por um lado, a sacrificar, por um lado, a fazer para conquistar os nossos propósitos ou tentar conquistar determinadas coisas, as nossas ambições, etc., sonhos, o que seja. E, portanto, acho que sim, não tenho grandes queixas a fazer.
Falaste de ambições, que grandes ambições tens? Seja lá o que for.
Bom, eu quero continuar a sobretudo a aprender. Eu gosto muito de ler. E há uma pergunta clássica que fazem muitas vezes aos escritores: se um dia tivessem de escolher entre ler ou escrever. E só poderiam fazer uma destas coisas.
Ah, é? Perguntam.
O que é que escolheria? Eu não hesito em dizer que seria a leitura.
Sim. Antes de mais, és um leitor.
Antes de mais, sou um leitor. E eu preciso mais de ler do que o mundo precisa de mais um escritor. E, portanto, avalio assim as coisas. E, portanto, a leitura para mim é muito importante, precisamente porque me permite crescer nesse sentido que da aprendizagem, de mais conhecimento, etc.
Os livros crescem cada vez mais na tua casa?
Sim, sim.
Ou seja, estamos a ficar um bocadinho Pacheco Pereira?
Sim.
Verdade?
Verdade.
Conta-me lá.
Nós agora criámos uma associação.
Então é mesmo?
Uma associação cultural... na aldeia mais próxima da nossa casa.
Qual é a aldeia mais próxima?
Casa Branca. Uhum. E E nessa aldeia, vamos, e nessa associação, vamos ter uma biblioteca. E para já, eu vou colocar os meus livros, alguns dos meus livros à disposição. Para já temos uma biblioteca com 3 mil livros, que já não é nada.
Tens
já
3 nada, mil livros nada em mal. Casa?
Não, tenho muito mais.
Quantos livros tens?
Não sei, mas eu tirei, houve algumas doações, e portanto entre as doações e os livros que eu tirei, e olhando para depois para a minha biblioteca, ficou mais ou menos na mesma, portanto não sinto que tenha havido uma alteração.
3 mil livros que tiraste gigante. E está tudo igual.
Sim, foi basicamente a prateleira de cima. Que já...
Mas olha lá, é o quê? Os teus livros estão onde?
Estão
em casa?
São... Tenho as prateleiras, tenho as paredes da sala cheias de prateleiras com livros, portanto...
Largos e largos milhares.
Largos milhares, sim.
É preciso escadotes para alcançar alguns.
É preciso escadote para chegar a alguns, sim.
Que maravilha. E sabes onde é que estão todos?
Sei, quase sempre, sim. Às vezes perco alguns minutos, porque não estão organizados, e portanto...
Perdes alguns minutos, repara que não é horas. Repara porque... que há quem nunca os encontre.
Sim, também pode acontecer, também pode acontecer pode. Que não encontrar. Mas normalmente eu confio na minha memória visual, e portanto sei mais ou menos onde é que os livros estão.
Obrigado.
Obrigado.
Bom, e termina assim esta conversa com o Afonso Cruz. Estou certo que gostaram. E se não poupem nos corações, estrelas, comentários, digam-nos coisas, escrevam-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. E nós voltamos para a semana com mais uma conversa. Desta vez a edição foi do Ruben Tiago Pereira e o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Vero. E pronto, é tudo por agora. Adeus, Afonso. Obrigado.
Obrigado.
Até à próxima. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas.